Em maio de 2020, o GENOVA, Laboratório de Inovação em Governo da Escola Nacional de Administração Pública, iniciou um projeto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para identificar oportunidades de inovação na Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Um dos primeiros passos do projeto foi uma imersão na realidade de quem vive o problema na pele. A fim de compartilhar uma amostra desse esforço, você ouvirá a seguir trechos inéditos de entrevistas realizadas com familiares de pessoas desaparecidas, profissionais da segurança pública e responsáveis por organizações não governamentais atuantes no tema. Todos os entrevistados consentiram com o uso de sua voz e fala nesta gravação. Alguns trechos descrevem cenas fortes e não são recomendáveis para pessoas sensíveis. As citações foram extraídas de entrevistas diferentes e serão agrupadas por afinidade temática. Para potencializar a voz dos atores entrevistados, as falas serão apresentadas sem intervenções. Este material tem o propósito de complementar e ilustrar um trabalho mais amplo e não deve ser usado para motivar conclusões isoladas de seu contexto. Para mais informações sobre o projeto e sobre a pesquisa, acesse genova.enap.gov.br/pessoas-desaparecidas. Parte 1. Primeiros sentimentos.
O familiar, quando tem uma pessoa desaparecida, você não tem muitas ideias, até porque é algo que para mim é tudo muito novo. Isso só acontece em filme, sei lá.
Eu passou pela minha cabeça de repente, mas se ela pulasse de uma ponte muito movimentada com a marginal embaixo, alguém ia ver alguma coisa. Enfim, passamos pela ponte, rodamos várias vezes, andamos pelo bairro, conforme a minha vizinha até falou. E no dia seguinte, eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei, pai, minha mãe... Eu falei, filho, tua mãe deve estar na casa de alguma amiga dela. Não entra em desespero. Daí no dia seguinte eu vi que ela não aparecia e foi aí que começou o desespero maior. A sensação é muito doida, é como você tem um filho pequeno, você tá na praia, e de repente tem um monte de gente na praia, de repente você perde a visão do teu filho, cadê teu filho? A primeira coisa que você pensa é que ele foi pro mar e se afogou, e você entra em desespero.
Parte 2. A cultura das 24 horas.
E uma coisa que é muito frequente, que 100% dos casos a gente ouve, é que esse momento do registro é um momento que chega, que é muito forte para os familiares. E isso varia desde os casos que registraram em 1988 até casos que registraram final de 2017. Acho que é esse universo de casos que a gente tem, né? E todos eles contam experiências que não foram muito positivas desse momento do registro. Aquela clássica remissão de volte daqui 24 horas, volte daqui 48 horas. Isso em casos antigos e em casos novos. Depois, um pouco aquelas assunções de que, bom, se a pessoa desaparecida era um adolescente ou um jovem, ou devia estar envolvido com um crime, ou que, bom, é só um desaparecimento temporário, não, volta para casa, mãe, ela fala, mãe, volta para casa, mãe, porque seu filho deve estar numa festa, deve ter ido com o namorado. Isso é muito frequente, eu tô comentando pela intensidade mesmo que com a qual a gente ouve esse. Sei lá. Outro ponto que eu não sei se vocês ouviram olha, o senhor sabe que a gente não pode fazer nada porque desaparecimento não é crime. Então a gente vai, né? Então essa também, essa mensagem de que a polícia não pode fazer muito, não vai fazer muito, é bastante frequente.
Minha filha tinha 13, não tinha hábito, a minha filha era da escola para casa, da escola, eles falaram, ai, senhora, a gente é policial, a gente tem muito mais experiência do que vocês que são pais, porque os pais normalmente nunca sabem nada sobre os filhos quando estão na rua. Então a senhora volta para casa, aguarda sua filha chegar, se ela não voltar em 48 horas, não rola a porta. Quando deu 48 horas, eu voltei na delegacia e eles, mais uma vez, ih, senhora, imagina, senhora de novo aqui, o que ela está pensando, que a polícia só tem que ficar correndo atrás de adolescente, entendeu? A senhora volta para casa, daqui a pouco sua filha aparece. E mais uma vez eu voltei para casa. Só que chegou... Aí no outro dia era eleição e a delegacia estava fechada. E quando eu consegui fazer um boletim de ocorrência, foi depois de uma briga muito grande na delegacia, em que o delegado falou para o escrivão: passa o boletim de ocorrência para essa mãe louca aí, manda ela embora da minha delegacia, é o tumulto que ela está promovendo.
E eu, quando eu falo de desaparecimento, eu falo da perversidade, mas eu preciso citar exemplos reais. Nós tivemos um serial aqui, desaparecendo mulheres que dirigiam veículos, todas numa faixa de 30 e poucos anos. E eu me lembro que eu cheguei na delegacia e eu tinha um casal, quando deu 11 e pouco, o casal chegou lá para registrar o desaparecimento da mãe. Uhum. E eu disse: mas ela desapareceu quando? Ontem, por volta das 18 horas. Eu falei: por que não registrou ontem? Ah, porque precisava das 24 horas. Não precisa das 24 horas. A gente já vem falando isso na imprensa há mais de 10 anos. E não precisa. E aí o carro, o veículo dela tinha aquele rastreador.
Sim.
Aí nós fizemos a ocorrência rapidinho, passamos para a empresa, em 15 minutos a gente já tinha o endereço do veículo. Nós chegamos lá, nós encontramos ela já estrangulada dentro do carro, o carro todo fechado, ela já estrangulada com menos de 6 horas de morte. Ou seja, se eles tivessem ido, uma semana depois esse serial atacou outra mulher e matou essa mulher. Ou seja, se ele tivesse registrado logo que ele percebeu, 18 horas, vamos dar um tempo até 10 horas da noite, 11 horas, tenta ligar a mãe estava indo para casa, porque ela já tinha avisado para a amiga que ia. Ora, a gente teria alcançado o autor em flagrante delito, ela teria salvado a vida dela e teria impedido a morte da outra uma semana depois.
Uhum.
Então, por isso que eu falo que é uma cultura perversa. Ah, mas é porque a maioria social... Não importa. Se tem um que é crime que você vai salvar a vida, isso é uma padronização que tem que ser para todos.
Parte 3. Buscas próprias e o uso das redes sociais.
Eu voltei para casa, mas eu falei: não, eu vou procurar, se ele não quer me ajudar, eu vou procurar sozinha. E a gente começou a recorrer. Ficar, ML, vizinho, amigos, familiares.
Foi muito enlouquecedor, porque às vezes as pessoas elas querem ajudar e para mim não procede. Ah, eu acho que eu vi. E quando eu fui ver, até comigo aconteceu. Eu estava andando, eu peguei uma vez Uber, estava no centro da cidade vindo para minha casa, e de repente eu vi uma pessoa muito andando de costas, muito parecida com a minha mãe. Eu saltei, eu falei: para. Eu saltei, saí correndo. Eu tive que ficar de frente para ver que não era minha mãe. E era um homem, aliás. Mas o jeito de andar e a magreza era igualzinho, eu estava debaixo do minhocão. Então eu fico pensando, que sou o filho, que eu reconheço minha mãe pelo fio de cabelo. Eu fico imaginando pessoas que nunca viram, só estão vendo foto pelo Face. Então eu entendi que não era muita sacanagem, sim, boa vontade, mas a boa vontade estava me atrapalhando.
Parte 4. Atendimento na delegacia.
Eu nem posso mais culpar tanto a polícia. Na verdade, eles não estão treinados para essa situação. Eles já foram treinados e continuam não sendo treinados para isso. A polícia está treinada para correr atrás de bandidos, para fazer outra coisa.
Você vai numa delegacia, você fica na fila junto com aquele que levaram, sei lá, o celular, o outro que foi assassinado, o outro que foi... Então você fica na fila e com um filho ou uma mãe desaparecida, é muito traumático. E de repente o cara tá na vibe de tá conversando com um bandido e de repente conversar com você, tem que ter um jogo psicológico muito grande.
E aí eu posso dizer de um caso que eu cometi um equívoco, que foi essa situação: o companheiro veio registrar o desaparecimento da mulher, eu tava chefiando uma das equipes e eu falei, ó, vai em cima desse cara, esse cara aí, sumiu com a mulher, vambora. Apertão, fomos pra tudo quanto era lado. Quando eu digo apertão, quer dizer que a gente tava em cima dele, né? Então fomos conversar com parente, com vizinho, troca horário, vai em horário diferente, diz pro cara que a gente vai pra um determinado lugar e vai pra outro, enfim, fizemos todo o protocolo de investigação, assim, em cima desse cara, com a certeza, eu fui convicto de que esse cara estava diretamente envolvido com o desaparecimento da companheira. E no final a gente descobriu que não. Que ela tinha um amante e fugiu com o amante. E realmente era um sujeito que estava lá registrando o desaparecimento da companheira porque estava preocupado com esse desaparecimento. Né?
Uhum.
Nesse caso, eu deliberadamente conduzi a investigação para outro lado porque eu suspeitei antes do sujeito de ouvir a história. Né? Eu falei, ah, me ajuda, né, meu amigo? Tô aqui há 1000 anos, eu já sei essa historinha, essa lenga-lenga sua.
Parte 5. Perfil do usuário do serviço.
Eu sempre falava, você, para estar aqui, você precisa gostar de gente. E de gente pobre. Tem desaparecimento de gente de situação econômica mais alta? Claro que tem. Desaparecimento, ele atinge todas as camadas, mas ele atinge muito mais a pessoa de baixa renda.
Negligência, simplesmente negligência. Achar que porque a maioria de pessoas desaparecidas sobre a faixa da B para baixo, seu poder muito baixo de educação, financeiro, periferia, pobre mesmo, você está entendendo? Eles acham que é normal, porque se você vê uma pessoa com poder aquisitivo um pouquinho maior da entrada numa delegacia, automaticamente, tanto a imprensa como a investigação é imediata para aquele familiar. Enquanto um familiar mais humilde chega na delegacia, como se ele tivesse pedido mola para alguém para socorrer ele. Por quê? Já taxa seu filho como marginal, como prostituta, homofobia, assim, isso. Olha, você até me desculpa assim, o meu desabafo, mas isso me irrita profundamente.
Epílogo. A desvalorização do tema.
Era como uma unidade... Como é que eu vou explicar isso? Mal vista do ponto de vista do policial médio, né? Que não se chuta a porta de ninguém, não tem... Entende-se no senso comum que é uma unidade sem adrenalina, né? Uma unidade, como disse um colega, é uma unidade feita para assistentes sociais e psicólogos e não para policiais. Então, os policiais que estavam lá já estavam lá há bastante tempo. Então, e estavam lá porque gostavam, no fim das contas. Porque é desgastante do ponto de vista psicológico também.
A delegacia eram duas salinhas e os policiais que eram encaminhados para lá eram policiais de castigo. Fizeram alguma coisa errada em outra delegacia e iam para lá como forma de castigo, entendeu? E eu tinha que trabalhar com essa demanda também, porque eles chegavam desmotivados, né? E tinha toda essa situação.
Eu costumo dizer que desaparecido ele vai até a página 5. Quando começa na 5, volta tudo para trás, entendeu? A gente participou de todas as ações do governo durante 20 e poucos anos. A gente fez parte de várias ações diante do Ministério Público, dos Direitos Humanos. Tivemos muitas parcerias, mas nada. Parece que não tem interesse. Eu vi que desaparecimento não tem interesse político, não tem interesse por políticas públicas nesse sentido.
Narração, João Sigora. Equipe do projeto pelo Genova, Isabela Brandalize, Márcia Nop e João Sigora. Equipe do projeto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, João Ambrosio, Cristiane Cutrim, Patrícia Pisa, Helena Monteiro, Evandro Santos, Neuzivan Nascimento, Claudete Trapp e Fabiano Brandão.